Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre um projeto modelo para o Brasil. A primeira unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, para recuperação empresarial, que está instalada em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Nós vamos entender como funciona essa iniciativa com o coordenador do programa, o juiz Antônio Evangelista de Souza Neto. Ele é titular da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública da comarca de Francisco Beltrão. Seja bem-vindo novamente, muito obrigada pela sua disponibilidade, doutor Antônio.
Olá, Patrícia, boa tarde aos nossos ouvintes. Uma alegria sempre retornar aqui na nossa rádio para conversar com vocês sobre alguns temas importantes para a nossa sociedade, para o nosso tribunal e para os nossos jurisdicionados de modo geral. Muito obrigado por me receber.
Exatamente. Bom, nós conversamos lá no início, né, da pandemia sobre esse projeto inédito que atende empresas com dívidas e propicia aos empresários e aos credores a utilização de métodos consensuais na solução dos conflitos. E eu gostaria de saber como que está agora, né? Após 2 anos, magistrado, para evitar aí, né, cada vez mais a judicialização das demandas. O senhor pode nos contar como está funcionando essa iniciativa na prática, magistrado?
Bom, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos já existe no estado do Paraná há algum tempo, desde 2015, aqui em Francisco Beltrão. É uma iniciativa que, de certa maneira, surgiu da necessidade de buscar alternativas para superar as controvérsias, os conflitos, fora do âmbito do processo judicial. Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça vem estimulando a superação amigável, consensual, de conflitos fora dos processos judiciais. Existe uma resolução, a resolução 125 de 2010, que, de certa maneira, é uma referência nesse tema. E, a partir dessa resolução, houve uma movimentação em todos os tribunais do Brasil para criar centros judiciários de solução de conflito. Mas, embora os SEJUSC que tenham sido criados desde 2010 para cá, e, sobretudo, em 2015, aqui no estado do Paraná, em Francisco Beltrão, não havia um SEJUSC temático voltado especificamente para a superação de conflitos envolvendo agentes econômicos e empresários, financeira. Perceba, Patrícia, que isso, essa ideia surgiu antes da pandemia, às vésperas da pandemia, né?
Tá.
E nós instalamos esse SEJUSC, veio a pandemia e, lamentavelmente, a crise se instalou no Brasil, uma crise econômica muito, muito acentuada, e o SEJUSC, de certa maneira, foi muito bem-vindo para tentar equalizar esse problema. Você me perguntou de como é que o Conselho SEJUSC está caminhando, né?
Sim.
As pessoas têm procurado o SEJUSC para se informar, para, de certa maneira, tentar compreender como é que funciona o sistema, mas ainda o nosso problema é a cultura da judicialização no Brasil, né? De certa maneira, as pessoas ainda preferem, né, como uma primeira medida, recorrer ao Poder Judiciário por meio do processo judicial e não tem ainda muita boa vontade para negociar, para tentar superar as suas controvérsias fora do processo. Então, para você ter uma ideia, de 2019 para cá, nós tivemos mais ou menos 300 procedimentos pré-processuais, né, anteriores ao processo de superação de controvérsias de maneira consensual. Em 2022, basicamente 150, 160 processos. Se você comparar esses números com os números de processos judiciais, né, nós ainda temos um número muito pequeno. A judicialização ainda é muito maior, né? Então, espera-se que, com o decorrer do tempo, as pessoas aceitem mais, né, participar dessas tentativas autocompositivas fora do processo judicial. Estamos caminhando. Esperamos que o projeto ainda renda bons frutos no futuro.
Uhum. Até porque, magistrado, de uma maneira geral, o SEJUSC, ele funciona como uma instância anterior ao processo, ou seja, tudo mais facilitado, não precisa judicializar, também a dinâmica, né? Fica muito mais célere a solução daquele conflito.
Perfeito. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é a Patrícia, ele compreende uma estrutura formada por profissionais capacitados, preparados para auxiliar na composição amigável desses conflitos. Mas nós temos a atuação do SEJUSC, não só no âmbito pré-processual, antes do processo, mas também durante o processo. A qualquer tempo, no curso do processo judicial, se o direito, se o conflito disser respeito a direito patrimonial disponível, né, as partes podem dispor dos seus direitos, a qualquer tempo, no processo judicial, pode haver uma tentativa de mediação, de conciliação, de resolução amigável da controvérsia. Então, mesmo no curso do processo judicial, se as partes sinalizarem interesse em resolver o problema sem a necessidade da sentença judicial, uhum, há também um SEJUSC no curso do processo. Uhum. Aliás, no início do processo, antes mesmo da gente seguir com a coleta de provas, instrução, enfim, já há uma tentativa de audiência de conciliação, e nessa audiência de conciliação a gente conta com o apoio do SEJUSC. Então, essa é a colaboração do SEJUSC no âmbito do processo já instaurado. Mas o que é mais importante é a atuação do SEJUSC, como você acabou de dizer, no âmbito pré-processual, para evitar a judicialização. Essa é a ênfase que a gente dá, né? Estimular que as pessoas procurem o SEJUSC antes de instaurar o processo. Mas se o processo já for instaurado, o que, de certa maneira, já gera um desgaste, uma perda, ainda que seja emocional para os sujeitos envolvidos, ainda assim há a possibilidade dessa resolução amigável no curso do processo. Então, em síntese, nós temos o SEJUSC que atua no âmbito pré-processual para evitar a judicialização, para evitar a instauração do processo judicial, mas se o processo ainda assim for instaurado, o SEJUSC também conta com colaboradores, com profissionais capacitados para atuar já no curso do processo e evitar, uhum, de certa maneira, uma decisão judicial imposta, muitas vezes, contra a vontade, ao menos, de uma das partes, né?
Uhum. Esse projeto, podemos dizer, magistrado, que é um passo importante para a cultura da justiça?
Ah, sim, sem dúvida. Né? É curioso isso aqui no Brasil, desde a Constituição do Império, né, do início do século XIX, a legislação brasileira sempre previu meios extra-processuais ou extrajudiciais para a resolução de controvérsias, para a composição de conflitos sociais. Né? Embora a legislação brasileira tradicionalmente tenha essa orientação, né, na prática não é isso que nós verificamos ao longo do tempo. Os profissionais do direito, os acadêmicos, eles são formados, são orientados para o contencioso, para o conflito, para resolver o conflito do ponto de vista do ganha-perde. Né? Ninguém vê um processo judicial como algo como um espaço em que as pessoas podem ganhar, tanto a parte autora como a parte requerida podem sair vencedoras. Né? É o que a gente fala, que o processo ele pode ser um ambiente do ganha-ganha, não do ganha-perda, né? Do ganho e da perda. Então, é uma mudança que a gente está, de certa maneira, estimulando na cultura do litígio brasileiro, né? do processo judicial brasileiro, para que, de certa maneira, nós retornemos, né, à origem, ou seja, passemos, de certa maneira, a enxergar o poder judiciário, a jurisdição, a atuação, uhum, do juiz como uma medida excepcional. Eu costumo dizer que o juiz é um soldado de reserva, o poder judiciário é um soldado de reserva, só deve intervir quando efetivamente as partes, né, o cidadão, não tiver condições de resolver os seus problemas, e aí sim o Estado substitui a vontade do particular impondo a decisão no caso concreto. Então, o que eu quero dizer é que, embora a legislação brasileira tradicionalmente reconheça a superação consensual de controvérsias como o primeiro caminho a ser buscado e a jurisdição como uma alternativa ou como uma medida subsidiária, na prática é o contrário do que acontece, né? Na prática, as pessoas procuram primeiro o judiciário, qualquer problema, uma briga de vizinho, uma discussão com um parceiro comercial, enfim, a primeira ideia que se tem é procurar o amparo do Estado, a tutela jurídica do Poder Judiciário, e aí só, eventualmente, de maneira subsidiária, tentar uma conversa, uma superação consensual, quando, na verdade, o que deveria acontecer é justamente o contrário, né?
Exatamente. E, doutor Antônio, a demanda de empresas com dívidas, nesse momento, após um período de 2 anos de uma pandemia, a demanda deve ser ainda maior, não é mesmo?
Sim. Veja, nós temos no Brasil inúmeros procedimentos, né, para a liquidação de empresas em crise, né, por exemplo, procedimento de falência, e também para a reestruturação, a recuperação de empresas em crise. Você tem ideia, de acordo com os números do Serasa Experience, que levanta, apresenta números dos agentes econômicos que, de certa maneira, recorreram a esses procedimentos, né, aponta que, em 2021, aproximadamente 3.600 pedidos de recuperação judicial foram concedidos no Brasil. São 3.600 empresas que conseguiram acessar o procedimento de reestruturação, de superação de crise empresarial.
Sim.
Mas a gente sabe que, na realidade, inúmeras, dezenas, milhares de empresas simplesmente fecharam as portas, né, porque não tinham ou condições sequer de oferecer um plano de reestruturação, ou porque desconheciam uma outra possibilidade, desconheciam alternativa que
Sim.
não a de fechar as portas e simplesmente deixar de exercer a sua atividade empresarial. Então, nós tivemos um número razoável de pedidos de recuperação judicial, mas um número também muito expressivo de empresas que simplesmente deixaram de atuar. Agora, no primeiro semestre de 2022, né, nós tivemos aí basicamente quase 400 pedidos de recuperação judicial, 390 e poucos, né, e representou uma queda, né, de 14, 15% com relação ao mesmo período do ano anterior, né. Isso, claro, se deve à retomada da economia, o enriquecimento da economia, né, a retomada do fluxo negocial, mas muitas empresas, como eu disse, se não fecharam as portas, ainda estão tentando recobrar o fôlego econômico. Então, nós tivemos uma retomada, uma reaceleração do crescimento econômico, uma diminuição dos pedidos de recuperação judicial, mas isso não quer dizer que deixou de ser importante, criar mecanismos e promover, né, as medidas alternativas de superação de controvérsia para facilitar, né, o acesso desses sujeitos ao procedimento de superação de controvérsia.
Uhum. E nesse cenário, magistrado, quem pode participar deste programa do SEJUSC para recuperação empresarial?
Veja, Patrícia, no âmbito pré-processual, qualquer devedor empresário, seja pessoa natural, empresário individual ou uma sociedade empresária, podem procurar o SEJUSC, né, ou presencialmente aqui, ou pelo nosso convênio com a Associação Comercial aqui de Francisco Beltrão, para apresentar um requerimento convidando os seus credores a sentar, né, e tentar reajustar as suas pendências financeiras. É uma espécie de negociação coletiva, né, uma tentativa de acordo coletivo do devedor com os seus credores no âmbito pré-processual, né. Então, esse empresário que potencialmente teria condição de requerer uma recuperação judicial, de ingressar com pedido de RJ, seria, em tese, legitimidade para fazê-lo, reúne os requisitos exigidos pela lei, né, ele, em vez de propor diretamente a recuperação judicial, de ingressar com um pedido judicial de recuperação judicial, ele tenta, né, resolver o conflito com seus credores antes da instalação do processo. Se as partes conseguem essa composição, essa autocomposição, né, no âmbito do Sejusca Recuperação Empresarial, o juiz, né, o juiz responsável, coordenador, vai fazer uma análise de legalidade, né, sem entrar no mérito do que foi acordado entre o devedor e os credores, e se entender que não houve nenhuma ilegalidade, que o acordo tem condições de ser homologado, o juiz homologa aquele acordo por sentença, aquele acordo se torna um título executivo judicial, com a mesma força que teria uma sentença imposta num processo judicial qualquer, né, e o conflito se encerra por ali. Se eventualmente não houver o cumprimento dessa demanda, deste acordo, a sentença homologada pode ser executada, né, mas espera-se que isso não vá acontecer. Agora, ainda que o devedor não consiga um acordo integral com todos os seus credores,
sim,
né, uhum, é possível que o processo judicial de recuperação judicial que vai ser instaurado seja menos complexo, ou porque algumas partes já foram, de certa maneira, excluídas desse conflito, ou porque já houve uma aproximação anterior dos credores, dos credores com o devedor, e um alinhamento, pelo menos, antecipado do que se vai discutir no processo de recuperação judicial. Então, se o acordo sair, muito bem, não vamos ter processo. Agora, ainda que o acordo não saia, de certa maneira, a tentativa pré-processual ainda é proveitosa, porque, se não retira parte dos credores do conflito, pelo menos faz com que os credores compreendam melhor a posição do devedor, e o devedor também compreenda melhor as posições dos credores, para que uma negociação no âmbito do processo judicial seja mais facilitada.
Sim, é uma inversão da lógica que busca principalmente a pacificação social, não é mesmo? Mas que, como o senhor falou, é através das audiências de conciliação que se chega a essa pacificação, mesmo que não consiga resolver totalmente o conflito?
Sim, perfeito. Não, é importante saber, que não há obrigatoriedade de que todo o problema seja resolvido,
sim,
em um único encontro.
Uhum.
Né? Em alguns casos mais complexos, demandam vários encontros, 2, 3, 4, 5 encontros foram necessários para que o devedor possa se ajustar com os seus credores. É possível, inclusive, dividir, separar, né, credores por categorias. Então, dependendo da complexidade da relação do credor, dos credores com o devedor, é possível dividir, por exemplo, credores só com débitos já vencidos, credores com débitos vencidos e vencendos, credores que ainda, de certa maneira, não têm um processo judicial já instaurado, credores que já têm processo judicial instaurado de execução de cobrança, enfim, dividir os credores por classes e fazer negociações, mediações com grupos de credores. Então, é possível para otimizar, né, fracionar, para dar mais, para maximizar, de certa maneira, essa conversa, né, essa negociação do devedor com os seus credores. Então, é possível, uhum, fazer rodadas de negociação, uhum, para resolver o problema.
E houve uma motivação especial, magistrado, para a escolha da comarca em que o senhor atua na implantação desse Sejusc para a negociação de dívidas?
Olha, eu vou te falar, Patrícia, foi talvez uma ideia que floresceu simultaneamente na cabeça de várias pessoas. O presidente de Barra do Laurentino de Souza Neto, né, já era um entusiasta dessa ideia. Eu conversava à época com a doutora Samanta Mendes Longo, que foi ela está inclusive agora na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, né, como diretora da CBF, e à época ela era administradora judicial do plano de recuperação judicial do Grupo Oi, que foi um dos maiores, né, da história, o primeiro plano de recuperação judicial que, de certa maneira, se desdobrou em plataformas eletrônicas, né, em plataformas digitais de superação de controvérsia. Enfim.
Sim.
Então, essa ideia surgiu numa conversa que nós tivemos, eu e a doutora Samantha, nos Estados Unidos, na época, nós estávamos no curso de Harvard, em Boston, Massachusetts, e aí, olha, seria muito interessante se nós criássemos, talvez, um centro de superação de controvérsias, um CEJUSP, não usamos a expressão CEJUSP, mas um centro de superação amigável de conflitos só para o empresário em crise, né? E aí, quando retornamos ao Brasil, eu levei essa proposta para o Zibazo Gelaurindo, que aceitou imediatamente, sempre muito confiante, né, e um entusiasta dessas medidas revolucionárias, né, e implementamos aqui, deu muito certo, as pessoas gostaram da ideia, o CNJ também acreditou que isso poderia render bons frutos, e de certa maneira isso contribuiu para que o CNJ recomendasse, né, que todos os tribunais do Brasil criassem, né, com a recomendação do Conselho Nacional, criassem o CEJUSC temático, o CEJUSC Recuperação Empresarial. Depois da recomendação do CNJ, de certa maneira, isso acabou influenciando a alteração da própria lei, da Lei 11.101 de 2005, da Lei de Recuperação Empresarial e Falência, né? Foi alterada pela Lei 14.112 de 2021, e essa Lei 14.112 incluiu alguns artigos na Lei 11.101, os artigos 20A a 20D, que reafirmam essa importância e estabelecem critérios ou parâmetros para a realização de conciliação, de procedimentos de conciliação e mediação nos processos de recuperação judicial, tanto no âmbito pré-processual como no âmbito processual propriamente dito, em ambas as instâncias, tanto no primeiro grau de jurisdição como nos tribunais superiores, né, a qualquer tempo. Então, veja, uma ideia que surgiu de uma conversa, que foi, de certa maneira, adiante, e que ganhou o carisma das pessoas, as pessoas acreditaram que isso poderia dar certo, e, de certa maneira, contribuiu para a alteração da própria legislação, que hoje está aí e, de certa forma, foi abraçada, né, pelos profissionais que atuam na área da insolvência.
Uhum. E é uma modalidade que pode auxiliar na retomada da economia, magistrado, com soluções rápidas e baixo custo, principalmente?
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro porque a gente sabe que os processos de recuperação judicial, por mais simples que sejam, demandam um esforço significativo por parte do empresário, do empreendedor, né? Do apoio jurídico que ele precisa ter para instaurar e dar um encaminhamento adequado no processo. Então, isso tem um custo muito, muito alto, né? Tanto um custo de tempo, né, como um custo de dinheiro. E nem sempre quem entra num processo de recuperação judicial sai do processo recuperado.
Sim.
O empresário ingressa na recuperação judicial e sai falido, né? Porque se não conseguir, de certa maneira, uma aprovação do seu plano, um ajuste com seus credores, o pedido de recuperação judicial acaba se transformando num tiro no pé, né? Acaba pedindo a recuperação e sai de lá falido. Então, o custo, o desgaste do processo judicial é muito grande. E o CEJUSP, sobretudo no âmbito pré-processual, permite que esse empresário, né, retome o fôlego econômico, né, se mantenha no mercado, ainda que tentando se reestruturar, né, sem ter que enfrentar um processo judicial oneroso, custoso, e que muitas vezes não vai conseguir efetivamente lhe devolver a sua saúde econômica financeira, né, que ele tinha antes da crise. Então, eu particularmente acredito muito nessa ideia, vejo que na prática funciona, dá certo, né, diariamente estimulo as pessoas a optarem.
Sim.
Pela consensualidade, pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento, pela compreensão, e convoco as pessoas a refletirem sobre o que significa o processo judicial, né? A perda que a gente tem. Sempre que a gente ingressa com uma ação judicial nova, Patrícia, todo mundo perde. Quando você distribui um pedido no Poder Judiciário e a parte contrária é demandada, é citada. Naquele momento você já perdeu. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, né? Perdeu tranquilidade. O processo judicial é desgastante para qualquer pessoa. Então, a melhor forma de viver de maneira tranquila é evitar a judicialização, né? Sobretudo para o empresário, cujo tempo é dinheiro. O empresário não pode perder tempo. Todo tempo que ele perder, de certa maneira, ele está sendo passado para trás pelos seus concorrentes no mercado. Então, o processo judicial atrasa o empresário, ele deve recorrer ao processo judicial realmente só se não tiver uma outra alternativa.
Um empresário que esteja em outra comarca aqui do Paraná e que não tenha, né, esse Sejusque, pode procurar o Sejusque aí de Francisco Beltrão?
Veja, no âmbito pré-processual, né, o Sejusque oferece uma plataforma de tentativa de superação consensual para qualquer empresário aqui da região, né? Mas se as partes envolvidas não estão submetidas à jurisdição aqui da comarca de Francisco Beltrão, no caso da judicialização, eles precisam recorrer, né, ou ao Sejusque da comarca respectiva ou ao juízo da outra comarca. Quero dizer, nós aqui oferecemos apoio, orientamos, inclusive disponibilizamos uma estrutura, né, para que as partes tentem a superação consensual da controvérsia. Agora, se as partes não conseguem alcançar essa composição, sim, não podem judicializar essa demanda aqui, né, exceto se o juízo daqui for o juízo competente. Então, em tese, tem que se ver. Olha, se houvesse um processo de recuperação judicial, esse processo poderia ser instaurado aqui? Sim. Então, podemos ficar aqui. Não, não poderia. Então, as partes teriam que necessariamente procurar essa tutela jurisdicional na outra comarca, né? Em uma outra comarca que pudesse impor, eventualmente, a decisão judicial.
Sim, doutor Antônio, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o tema que nós, né, discutimos hoje aqui.
Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês sobre o tema. Eu provoco os nossos ouvintes a pesquisarem sobre a eficiência desses métodos alternativos, né? Estudarem, recorrerem aos números que recorrentemente estão sendo disponibilizados, demonstrando na prática que a autocomposição, a superação amigável de controvérsias é um caminho mais vantajoso do que o processo judicial, né? Então é uma oportunidade que eu tenho para dividir, né, com os nossos ouvintes aí a experiência que nós tivemos aqui, que nós temos diariamente, experiência positiva dessas medidas, e provocar as pessoas a conhecerem um pouco mais a autocomposição, a mediação, pesquisarem sobre o Sejusque, e tenho certeza que as pessoas vão ver que os números não mentem e que a alternativa ao processo judicial por meio desse Centro Judiciário do Sejusque realmente é muito valiosa, é muito vantajosa. Eu agradeço demais, mais uma vez, pela oportunidade e permaneço ao inteiro dispor de todos vocês para eventuais esclarecimentos suplementares aí. Muito obrigado.
Muito bom. E eu que agradeço a sua participação, sua disponibilidade novamente, viu? Muito obrigada.
Um abraço, obrigado.
E até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia hoje aqui na Rádio Educativa. Conversei com o magistrado Antônio Evangelista de Souza Neto. Ele é juiz titular da 2ª Vara Civil e da Fazenda Pública de Francisco Beltrão. E ele falou de um projeto inédito modelo para o Brasil, que é a primeira unidade do Sejusque para recuperação empresarial, que está instalada lá na comarca em Francisco Beltrão, da qual o magistrado é o coordenador. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.